Olá, amigos. Estamos voltando novamente com o Douglas Coelho da Radar Investimento para falarmos um pouco mais hoje do mercado do boi gordo, nesse momento de transição entre aí os fins, entre ainda no momento que ainda não tem animais suficientes de pasto, o fim do confinamento. Enfim, vamos dar uma olhada então. Vamos a São Paulo. Douglas, fala com a gente então mais uma vez aqui, boa tarde, muito obrigado. Como que você está vendo esse momento aí, a Radar, num geral, vendo a situação do mercado aí?
Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, acho que o grande destaque nessa semana do mercado do boi gordo é a alta da carne no atacado, né? Durante todos os dias dessa semana houve alta no boi casado, ou seja, existe sim alguns os estoques estão mais enxutos de uma maneira geral. A gente vê esses preços, não só da nossa referência aqui hoje, que está em 9,88, mas de outros participantes do mercado também, de outros indexadores do mercado físico, rumo a R$ 10 por quilo. Acho que esse é o grande destaque, né? Disponibilidade de produto bem enxuta aqui no mercado interno, enquanto os preços de balcão não tiveram tanta alteração assim. A gente vê preço ao redor de 149 à vista bruto em São Paulo, enquanto alguns grandes frigoríficos estão tentando impor alguma pressão, mas que não emplacou.
E Douglas, mas essa pressão que os frigoríficos estão tentando impor, os grandes pelo menos, ela é decorrência do quê? Quer dizer, se não tem boi suficiente ainda acabado e tal. Eles têm muito boi de parceria ainda para escoar, tem muitos animais próprios, os estoques dos seus próprios confinamentos ainda têm animal suficiente, porque não está muito claro, né, Douglas? Da onde vem, já que inclusive começa a ter um certo alívio à pressão de consumo também, né, Douglas?
Sim, exato. Acho que em outubro ficou bem claro, né, que havia uma concentração de oferta ali, tanto que a gente viu o preço, principalmente no mercado futuro, que estava até em 153, vir reduzindo, reduzindo e veio para uma normalidade, né? Ou seja, uma oferta um pouco mais concentrada num período aí que todo mundo precisava desovar esses animais. Agora, concordo com você que esse momento não está tão claro, né? E o que pode estar levando esse momento um pouco mais cinza? Alguma fase de transição. A gente não tem animal de pasto pronto o suficiente. As grandes indústrias, né, principalmente as três grandes indústrias, têm alguma flexibilidade assim, de animais de parceria até a semana do dia 22. Por outro lado, a gente vê que os frigoríficos de menor porte já têm feito alguma ginástica, né? Principalmente ali nas praças vizinhas, principalmente Mato Grosso do Sul, né? Onde o confinamento não é tão expressivo assim, essa ginástica ela foi feita mais cedo, né? O pessoal tem alguma dificuldade em comprar esses animais terminados, né? Nessas regiões. Então a gente está vendo, sim, uma fase de transição aí, onde os grandes frigoríficos que tinham bem mapeado essas parcerias, esses confinamentos um pouco mais confortáveis, mas um período onde a produção deve manter, sim, esses estoques enxutos. E por que eu digo isso? Porque dia 15 é feriado agora. Dia 16, algumas indústrias também não vão abater. Dia 20 é feriado em algumas cidades. Então a gente tem, sim, uma fase de transição pelo lado da oferta, mas pelo lado da produção a gente deve passar por um mês mais curto, né? Um mês com menos produção.
É verdade, bem lembrado, gente, considerando que tivemos uma sexta-feira, dia 2, também fora de mercado, né? E aí muitos aí aproveitaram também já não abateram no final de semana, né, Douglas?
Exato, muito bem lembrado.
Quer dizer, aí acumulou tudo. E você acha então que com esses estoques, vamos chamar estoque, né, Douglas, desses parceiros ainda que já devem estar no fim, eles conseguem atravessar e fica essa queda de braço mais para os médios e pequenas indústrias, Douglas?
Sim, essa queda de braço acontece mais entre os médios e pequenos. Acredito que na próxima semana essas grandes indústrias ainda têm um estoque que vai fazer um verão para eles, se eles consigam manter as operações sem dificuldades, mas a partir da próxima semana a gente já deve ver uma disputa maior por animais. Isso aí é quando a gente olha essas escalas de abate, né? Isso aí é bem possível acreditar, sim.
Então você calcula que pelo menos nessa semana agora ainda tem uma certa, um certo conforto para os grandes, mas na semana seguinte, ou seja, na semana do dia 20 mais ou menos, provavelmente vai começar a haver uma certa competição e aí talvez possa haver uma escapadinha para cima, né, Douglas?
Exato, exatamente. É esse o quadro que a gente tem agora no momento, né? O mercado diário bem dinâmico, mas o que a gente vê nesse momento é exatamente isso. Uhum. Agora, dando um pouco mais para frente, né, extrapolando essa nossa conversa aqui.
Claro.
Outra coisa que boa parte dos agentes do mercado tem comentado, e a gente observa também no dia a dia vivendo isso, é que as chuvas em 2018 estão bem mais frequentes em relação a 2017 e 2016. Uhum. Eu lembro que na nossa última conversa, no nosso último bate-papo com o Alexander, a gente acreditava que a safra fosse fazer um pouco mais de peso no começo de janeiro, meio de janeiro. Agora, com essa boa frequência que a gente está vendo, né, não só em São Paulo, mas em todo o Centro-Oeste, é possível acreditar, sim, que no final de dezembro já pode ter alguma coisa pronta nesse sentido.
Entendi. Você acredita, então, nessa possibilidade. Aproveitando essa carona, Douglas, ontem conversando com o Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural lá de Prudente, ele verificou a possibilidade de uma melhora no consumo, agora com uma expectativa, inclusive até por conta do governo, novo governo, mas ele analisa que, pelo menos naquela região, as pastagens vão começar a gerar um boi mais terminado só lá para janeiro, por aí. Porque o período de seca foi muito grande e, portanto, as chuvas agora, ainda que bastante regulares, inclusive em algumas regiões acima de 100 milímetros, já, né, Douglas? Ainda não daria suficientemente, dado o estrago que essa seca longa e severa proporcionou nos pastos, né? Então, ainda também, mas eu acho que está tudo dentro de um quadro estrutural, né, Douglas? Quer dizer, essa transição meia confusa, ainda esse período de águas ainda, né, tentando se ganhar musculatura, né?
Sim, faz sentido. Alguma área mais penalizada, né, principalmente em relação às secas, como você colocou, ela tem algum tempo, né, maior para se recuperar, né? Mas olhando de uma maneira geral, né, um quadro bem por cima, assim, sendo mais generalista, né, colocando 18, 17, 16, as secas das chuvas, ela está maior, a gente pode ficar um pouco mais otimista nesse sentido. E você até comentou, né, em relação a notícias, tal, tudo mais, o pessoal até um pouco mais otimista, né? Acho que não só a eleição trouxe alguma renovação no Senado, alguma renovação de ânimos, mas a pecuária hoje em dia está passando por um momento também um pouco mais otimista, né? A gente viveu um ano muito pesado em 2017. Agora, no finalzinho de 2018, a gente teve a boa notícia da Rússia, né? Essa notícia não faz verão no início, né? Ela pode trazer alguns benefícios aí no ano que vem, mas a gente já está vendo também alguma movimentação, a gente teve informações aqui de outros países, né, Egito, Irã, interessado no gado vivo do Rio Grande do Sul. A gente pode ficar um pouco, o fundo de notícias, né, que vai ter uma pergunta, tá menos pesado, né, tá um pouco mais construtivo olhando para frente.
Exato, desanuvia um pouco, né, Douglas, porque afinal de contas, até agora também, esse ano também não foi dos melhores para a pecuária, né, Douglas? Claro que não se compara com 2017, mas, né, assim mesmo.
Exato, é uma atividade cíclica, né, talvez ali no ponto da baixa ali é comum os participantes ficarem até um pouco mais pessimistas ou encararem de outra maneira, mas nesse finalzinho de 2018 há algum alívio nesse sentido.
Ô Douglas, a gente olhando alguns diferenciais de base de outros estados para São Paulo, por exemplo, a gente consegue fazer alguma leitura diferente que possa demonstrar algo aí no radar em termos de entrada de animais de outras regiões, ou está tudo muito estreito, que não tem como cobrir ICMS, não tem como cobrir frete, etc.
Sim, dá para fazer uma leitura sim, Giovanni, vamos lá. Uhum. A gente comentou antes, aqui no nosso bate-papo, né, que existia alguma dificuldade, sim, de comprar animais, de alongar as escalas ali na região do Mato Grosso do Sul, porque lá não é uhum. um estado tipicamente confinador, né, como Goiás, até São uhum. Paulo, esse ano, foi atrativo confinar aqui no estado. Mas, olhando para os diferenciais de base, não só hoje, desde a semana passada, a gente vê um encolhimento que não é, comum, né? O que acontece? A diferença de preços entre São Paulo e o Triângulo Mineiro, Beraba, a diferença de preços entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, uhum. Goiás, Goiânia, Rio Verde, ela está bem, bem comprimida, né? bem apertada. Isso não é comum. O comum é São Paulo ter algum ligeiro ágio, né, uhum. em relação a essas praças, em função da distância, em função do centro consumidor, de ser uma praça importante para exportação. Uhum. Se a gente vê a diferencial de base em Campo Grande, com base nos preços de ontem, ao redor de 3, enquanto há um ano esse diferencial ele girava ao redor de 5. Dourados, hoje, 3,2. Há um ano atrás era 5,5. Goiânia, hoje está em 4,8. Há um ano, 6,2. Rio Verde, 5,3. Há um ano, quase 7, 6,8. Então é possível, sim, pensar que tem alguma coisa fora da curva aí. Uhum. São Paulo pode estar um pouco mais pressionado comparado às outras regiões pecuárias, né? Que, querendo ou não, são bem importantes também uhum. para a dinâmica nacional.
Tá, aproveita aí, Douglas, dá uma olhada para a gente. Você falou de Mato Grosso, Campo Grande, Dourados, Goiás, Rio Verde e Goiânia. Fala de Uberaba para a gente aí.
Uhum. Bom, hoje a gente tem Triângulo Mineiro ao redor de 2,4, né? Uhum. A 300, há um ano ela estava 1,3, ela foge dessa regra, uhum. sim. Mas que é bem apertado. O triângulo geralmente gira ao redor de 3, ao redor de, uhum. de 3,5, né? Uhum. Historicamente, ela continua um pouco abaixo da situação natural.
Perfeito, perfeito. Campo Três Lagoas, você tem aí, Douglas, que Três Lagoas é uma praça importante para o pessoal da fronteira ali de São Paulo. Tem alguma coisa aí, Douglas?
Três Lagoas eu não tenho de baixo pronto. Posso fazer numa outra ocasião.
Não,
eu
sem problema.
Numa boa aqui pra gente. Mas o que eu tenho aqui de baixo pronto seria Rondônia também. Uhum. Rondônia, Curitiba.
Uhum, perfeito, mas aí já estamos falando de distância um pouco mais longa e não é algo assim muito comum, sobretudo nesse momento também, né, Douglas?
Exato, exato.
Douglas, tem alguma sugestão que você dá aí para os pecuaristas, né, aquele que ainda consegue ter um pouco de suporte ainda de curral, de comida, para segurar um pouco os animais, já que agora também já começa a melhorar os pastos, ou melhor, em algumas regiões os pastos já estão bem mais sólidos, né? Tem alguma situação que você desenha aí, Douglas?
Bom, ser uma sugestão, no caso, né? Uhum. Enfim, até o que a gente aconselha, não só os nossos parceiros, mas os amigos, enfim, sempre dar uma olhada geral, né, no que está acontecendo em volta, talvez não se assustar com o preço de um frigorífico, de outro frigorífico que está tentando impor alguma pressão, né, ter uma visão mais holística da coisa, uma visão mais generalista, pensar também que a gente vive hoje um momento de exportação relativamente forte, com exportações ao redor de 135, 150 mil toneladas, né? Uhum. A gente vive um momento de entre-safra também, fazer uma leitura mais ampla, né? Também comunicar os órgãos, enfim, relatar os preços, manter uma rede de contatos para não ficar preso apenas num preço, num frigorífico, numa situação. Agora, olhando para a BMF, sei que no final do ano agora, a liquidez, querendo ou não, acaba ficando um pouco mais prejudicada, mas sim fazer a lição de casa, olhar um pouco mais essa ferramenta, olhar para o ano que vem, janeiro, fevereiro, março. Hoje, por exemplo, a tela aqui está mostrando para a gente um boi em janeiro de R$ 149,50, um boi em outubro de R$ 157,15, um boi em maio de R$ 148,95. Utilizar não só o termo, né, que foi nos últimos anos, uma ferramenta bem utilizada pelos turistas, mas olhar a BMF como uma aliada do pecuarista, né? Ele poder casar não só a operação dele no físico, mas também trabalhar financeiramente estruturado.
Exatamente. E essa daí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Douglas? Não olhar só o boi a termo mais, né? Começar a fazer a lição de casa de uma maneira diferente agora, né?
Exato, exato. Um exemplo do lado de casa do pecuarista é a agricultura, né? Uhum. É uma atividade que evoluiu bastante nos últimos anos, com barter, com grandes companhias, com preço bem estruturado, né? Enfim, o pecuarista tem que acompanhar essa mudança também, tem que olhar para outras ferramentas, tem que se atualizar para se manter na atividade.
Maravilha. Douglas, muito obrigado, então, pela sua participação conosco aqui. Vamos em frente, viu? Vamos lá, vamos conversando futuramente, vamos dar uma olhada na evolução desse mercado. Forte abraço, muito obrigado, viu, Douglas?
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um forte abraço, Giovanni. Até mais.
Tchau, tchau. O boi ainda com alguma inflexibilidade aí nos preços, aqui em São Paulo, sobretudo, 149, e mesmo assim com pouca oferta disponível de pasto, né? Ainda pasto para mais longe. É um momento de transição, como o próprio Douglas da Radar nos disse, que está difícil de uma interpretação mais real, né? Uma interpretação mais real do que está acontecendo com esse mercado nesse momento. Vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, uma alta de 0,83%, com o boi gordo a 146,15. O CPEA sempre abaixo de todas as outras referências. E na B3 hoje, novembro 18, 146,30, com alta de 0,31%. O dezembro, a R$ 149,00, com alta de 0,68%. O janeiro, a R$ 149,50, com alta de 0,34%. E fevereiro, R$ 149,50, sem variação. Fique com a gente. Volto em instantes para falar de cana. Aguardem.